o ponto de partida é necessariamente Cristo, a atitude do Senhor. É o rosto da misericórdia do Pai, é o rosto da misericórdia de Deus. Ele desce, ele vê as necessidades dos homens, ele acolhe, ele assume, ele sara, ele cura. Portanto, esta atividade taumatúrgica do Senhor, que nós devemos também prolongar no tempo e na história a atitude misericordiosa de Deus revelada em Jesus Cristo, libertando-nos do endeusamento das coisas, do dinheiro, de tudo aquilo que ocupa o nosso coração, para nos concentrarmos no serviço, no outro, na ajuda, no proporcionar-lhes perdão, misericórdia e acolhimento. Porque nós temos necessariamente de conjugar verdade e caridade. Ninguém pode dizer que ama a Deus a quem não vê, como diz São João, se não ama o irmão que vê. É um aldrabão, é um mentiroso. Portanto, a nossa atitude tem de ser verdade. Para ser verdadeira, tem de ser acolhedora. E, naturalmente, na minha nota também tenho em vista os sacerdotes que devem acolher no confessionário, acolher no atendimento, na direção espiritual que proporcionam, na atenção que devem dedicar aos seus paroquianos. Porque um pároco não é um detentor da verdade, um juiz, um senhor. É uma testemunha, um embaixador da misericórdia de Deus.
Na sua nota diz que se o mundo não é melhor, a culpa é nossa. Não se pode dizer que amamos a Deus e odiamos o próximo. Esta é a questão de fundo.
Pois, exatamente, porque é nossa, porque nós podemos queixar-nos de muitas coisas, da situação da sociedade. Mas o que é que lhe demos? Da ignorância das pessoas. Mas nós ensinámo-las, em grande parte a culpa é nossa. Evidentemente, cada um depois é responsável diante de Deus, não é? Digamos, temos de responder em liberdade. Mas o que é certo é que muitos de nós não proporcionamos aos nossos cristãos nem educação na fé, nem acolhimento e atendimento generoso, mas nós também, obcecados como andamos em celebração e multiplicar eucaristias, num atendimento, andamos num lufa-lufa daqui para além e temos pouco tempo para as pessoas. Ora, elas precisam de acolhimento. Não responder com a pedra na mão, mas responder-lhes com caridade, com paciência, com amor.
É pertinente esta intenção do Papa Francisco de lançar este desafio de um jubileu da misericórdia no mundo que tanta falta tem dela?
Claro, exatamente, até porque ele nos manda ir às periferias, aos mais abandonados, porque uma igreja de saída em êxodo constante, como o Senhor nos disse, mandou-nos ir, não nos mandou estabelecer arraiais aqui e além, mandou-nos ir, sair, testemunhar, evangelizar. É uma igreja missionária.
Que obras de misericórdia é que poderíamos praticar neste Portugal, enfim, ainda a sair da austeridade?
Pois, o programa das obras de misericórdia, naturalmente, eles são elaborados no catecismo, que nos vem da doutrina da revelação cristã, que são as 14 clássicas, 7 corporais e 7 espirituais. Naturalmente, afrontamos um tempo de crise, temos uma miséria envergonhada, crescente. Temos pessoas que não têm às vezes necessário, temos desigualdades muito grandes, temos necessidades a socorrer e temos um mundo de espoliados, de refugiados, que já nos vai batendo à porta, como bate sobretudo à porta do centro da Europa, a suplicar acolhimento, ajuda. E nós, perante um mundo verdadeiramente ferido, uma humanidade ferida, a precisar do extremamente necessário, não podemos fechar o coração. Vencer a indiferença, conquistar a paz pela prática de boas obras, de obras de misericórdia.
Qual é o desafio que gostaria de deixar aos portugueses para 2016, na perspectiva do ano da misericórdia?
Eu queria lançar esta exortação a todos os portugueses para que fossem sensíveis às necessidades dos irmãos necessitados, serem instrumentos de Deus na cura das feridas da sociedade, na reconciliação e recomposição entre os homens, na construção de uma verdadeira sociedade de paz, concórdia, de diálogo e de harmonia entre todos.